Olá, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Trouxe para vocês, nessa nossa linha de comentarmos livros, uma das coisas mais bonitas que eu já li na minha vida, que é esse livro, As Máximas de Pitaltep. Trouxe porque sei que vocês me perguntariam, editora e não sei o que mais, mas o fato é que eu não conheço esse livro em língua portuguesa. Pode ser até que haja já traduzido para alguém, mas eu particularmente não conheço. Essa é uma editora espanhola que se chama Arca da Sabedoria e existe uma introdução feita pelo historiador e romancista Christian Jacques. As Máximas de Pitaltep são um escrito que é comparado, por exemplo, ao Tao Te Ching oriental pelo próprio Christian Jacques. São um conjunto de máximas de caráter moral de uma beleza incrível, e mostram uma curiosidade que tantas vezes tenho afirmado para vocês, que do ponto de vista moral, psicológico, espiritual, não necessariamente avançamos. Em alguns pontos até retrocedemos. O próprio Christian Jacques, como comentarista de alguns das máximas, alguns dos capítulos desse livro, ele diz, vejam só, esse tipo de comportamento preconizado pelo vizir Pitaltep 2.500 anos antes de Cristo, ainda não é praticado nos nossos dias. Inclusive quando trata de coisas muito revolucionárias naquele momento histórico, mas que eram muito presentes e normais no Egito, como, por exemplo, respeito às mulheres e muitas outras coisas. Basicamente, as máximas do vizir Pitaltep, elas são preciosas por uma série de razões. Em primeiro lugar, um código moral de uma beleza impressionante. Ela é basicamente filosofia moral, como viver na sociedade vivendo as leis da Maat, as regras da Maat, que significa como se fosse o Dharma para os egípcios, a grande lei, a grande regra que regula o universo. Em segundo lugar, por quê? Ele é intacto, esse papiro. Esse papiro de Prissi, ele foi encontrado pelo próprio Prissi, um engenheiro francês que morava no Cairo, em 1850, ele foi comprado nas ruas do Cairo. Imaginem vocês o que é comprar de uma pessoa no meio da rua, sem certeza de que aquilo tem algum valor ou autenticidade, evidentemente deve ter comprado por um preço irrisório, um documento que tem 4.500 anos nos nossos dias. Ou seja, um documento do antigo Império Egípcio. O papiro de Prissi nada mais é do que o livro de Pitaltep inteiro, que é um fato um pouco raro, que um documento tão antigo tenha permanecido inteiro, intacto, até os nossos dias. E se torna mais curioso ainda quando você percebe ao longo do próprio livro que Pitaltep sonhava que as suas máximas chegassem à posteridade. Em vários momentos ele sonha com isso nas mãos da posteridade, dedica esse seu trabalho à posteridade. E estamos nós aqui, posteridade muito longínqua, uma distância de tempo de 4.500 anos, tendo acesso a isso e percebendo o valor que tem e podendo questionar aquela nossa premissa inicial. Do ponto de vista tecnológico, material, ou seja, de meios, nós avançamos tremendamente. Agora, do ponto de vista de princípios e fins, estamos bem aquém do que se preconiza dentro de uma máxima de Pitaltep, ou seja, aquém de 4.500 anos. Dá muita reflexão, gente. É muito bonito, é muito interessante e eu espero passar para vocês esse meu entusiasmo diante desse livro. Há algum tempo já vim aí, porque tem algum tempo que fui presenteada com esse livro, com a intenção de fazê-lo e agora temos a oportunidade de conversar e conhecer o papiro de Prissi que tem dentro de si, na íntegra, as máximas do vizir Pitaltep. O sábio, o grande vizir, que deixou os seus ensinamentos para o futuro e que sonhava com um futuro que o lesse e vivenciasse os seus ensinamentos de vida. Vamos conhecê-lo? Então, apenas reforçando alguns pontos dos quais já falamos. Pitaltep, em primeiro lugar, o nome dele significa Ptah, o deus Ptah, o deus construtor, ferreiro, protetor dos construtores, sobretudo aqueles que construíam os pirâmides e os templos em pedra, o deus Ptah e o nome Otep, que significa paz ou plenitude. Portanto, Ptah Otep significa a paz ou a plenitude de Ptah. seja, como um Deus construtor que elabora as formas celestes e as concretiza no mundo, esse livro de preceitos morais pretendia levar à plenitude o trabalho de Ptah. O próprio nome desse vizir parece que predestinava esse homem a isso, a concretizar, a levar à plenitude o trabalho de Ptah, que nada mais é do que concretizar o mundo das ideias, de que falava Platão muito depois, o mundo dos arquétipos, ou seja, o que for que você prefira chamar, na Terra, seja, os preceitos do céu, como diria Confúcio, na Terra, fazer uma ponte entre esses dois mundos. Bom, ele viveu durante a quinta dinastia do Egito. E hoje existe uma polêmica entre arqueólogos acerca do papiro em si, da maneira como ele é escrito dentro desse documento de Prisse, se ele é de fato da época de Ptahotep. Alguns dizem, não, isso é do Médio Império, um bom tempo depois, algumas centenas de anos depois. Mas se é do Médio Império, com certeza é uma cópia do papiro original de Ptahotep que estava aos olhos daquele que fez a réplica. Ptahotep existiu. A sua tumba já foi encontrada em Saqqara, embora haja alguns que digam que não há como ter certeza se é dele ou não, porque havia um monte de Ptahotep dentro daquele contexto histórico. Mas o fato é que a existência dele parece muito certa historicamente. Portanto, é muito provável que, se o papiro de Prisse não é contemporâneo de Ptahotep, é uma réplica desse papiro anterior, que ainda era bem provável que estivesse à vista de todos, não é certo? Então, ele trabalhava para o faraó de Gedekaré-Isesi. Isso era a quinta dinastia do antigo Império Egípcio. De Gedekaré-Isesi, era também um nome todo ele simbólico. Significava, em primeiro lugar, vem Djed, aquela coluna da estabilidade. É a primeira parte do nome dele. O nome dele, como um todo, significava estável é a potência criadora da luz divina. A potência criadora que nós vamos ver que eles chamavam de Ka, né? E Djed formam aí o início do nome dele. Ele então se chamava Djed Karé Isesi, o faraó a quem servia Ptahotep. Ptahotep mostra, como era natural naquele momento, uma grande devoção ao seu faraó. Não pela pessoa física em si, mas pela investidura que esse cargo trazia. O faraó era um representante dos deuses, era aquele que fazia a ponte entre o céu e a terra. Portanto, a investidura do cargo de faraó era como que um representante da Maat, da lei divina, responsável de implantá-la num determinado corpo de seres humanos, num determinado grupo humano. Daí que Ptahotep o tempo todo se refere ao seu faraó com muito respeito. É sempre muito grato e sempre diz que todo o seu conhecimento veio dele. Entendam, não do homem físico que estava ali, mas do canal que é um faraó, do posto que ele ocupa. O respeito àquele posto, que era sagrado. Hoje nós temos muita dificuldade de entender essa ideia de um posto sagrado. Por exemplo, antigas gerações, talvez alguns de vocês tenham vivido isso, os alunos se levantavam quando um professor entra em sala de aula. E aí as pessoas com a nossa mente crítica e iconoclasta de hoje dizem, ah, não tem nenhum professor, poucos são os que merecem isso. Não importa se a pessoa merece ou não, o cargo merece. Um professor é um ofício sagrado, é aquele que traz à tona o que o ser humano tem de melhor, edutere, educir, que é a raiz de educação. Portanto, ele é em si uma investidura. Se o homem que está ali é digno ou não, é problema dele. O problema nosso é nos colocarmos de maneira respeitosa diante dessa investidura. E o Egito sabia muito bem disso. Nós encontramos, às vezes, dentro da nossa sociedade atual, cacos dessa sabedoria, caquinhos perdidos aqui e ali, que tantas vezes hoje menosprezamos e consideramos como algo antiquado, porque já não sabemos o sentido disso, de onde veio e a que servia. Bom, ele foi enterrado, como já falamos, em Saqqara. A mastaba D62 é provavelmente o local onde ele foi enterrado, que é uma mastaba que hoje está em ruínas, mas ainda dá para ver a grandeza do que foi, ou seja, a consideração com que esse homem era tratado dentro do Antigo Egito, a importância que ele tinha. Um grande servidor de Ptah, o deus construtor, um grande organizador, moralizador, um vizir tratava da economia, tratava dos problemas de justiça, tratava dos problemas de educação, era como que um primeiro-ministro a serviço do faraó. Portanto, a dedicação em geral se esperava de um vizir, que ele não tivesse vida pessoal, que fosse completamente entrega para o bem daquele grupo humano e todos os dias prestava contas do seu trabalho ao faraó. Colocava diante do faraó para que ele o dissesse se o achava digno. Ou seja, tinha que estar sempre transparente, sempre muito puro e sempre fazendo tudo sem reservas, a nada de pessoal, sem nenhum interesse particular. Ou seja, um vizir era um homem muito especial. Não falta menção a outros na história que também tiveram papéis muito especiais. Apesar de Pitalotep ter um destaque tão grande. O que mais temos de interessante antes de entrarmos propriamente nas máximas? A palavra com que se lidava com esse tipo de literatura era chamada de literatura sapiencial, ou seja, a literatura dos sábios, que vinha de uma palavra egípcia que era Sebaite. Bom, Seba ou Sebaite, desconfia-se que daí teria vindo Sófos grego, o Sabeu caldeu e mesmo sábio da nossa língua portuguesa, castelhana e tantas outras que vêm de raízes parecidas. Ou seja, a sabedoria teria até mesmo na sua palavra original, na sua etimologia, alguma relação com o egípcio. Eu acho isso muito interessante. O Egito parece que está, o Egito antigo, está fadado a ser associado à sabedoria, até mesmo através do seu vernáculo. Tá? Então, a imagem fala-se do hieroglifo que representava Seba ou Sebaite, que era uma porta por trás da qual se achava uma estrela de 5 pontas, que era símbolo da estrela Sirius. Olha que interessante, uma porta que transparecia ter por trás dela a estrela Sirius, a estrela da sabedoria, a estrela de 5 pontas, que é muito parecida com a Pentalfa de Pitágoras e tantas outras aparições que ela fez na história, o homem vitruviano, sempre representando essa ideia do quinto elemento, que é a consciência humana, imperando sobre o quaternário da personalidade. Aí com outros nomes, mas também uma ideia muito parecida. Ou seja, era um símbolo de uma porta que você deve atravessar para chegar a si mesmo, a plenitude da condição humana. E esse símbolo correspondia à sabedoria. Portanto, se quiserem visualizar a sabedoria através dos olhos de um egípcio, é uma estrela de 5 pontas por trás de uma porta. Eu achei muito sugestivo e bonito. Como falei para vocês, o papiro Prise, onde se encontram as máximas de Pitalotep, ele é formado de um prólogo, 37 máximas e um longo epílogo. O epílogo é tão longo que é dividido em 9 outros capítulos. Eu, evidentemente, não teria como falar de tudo isso numa palestra. Isso daria um curso e eu não sei de quanto tempo. Então, eu peguei uma seleção. E sempre a seleção vai muito do critério de quem seleciona. Portanto, não pretendo que ela seja perfeita. Mas é uma amostragem de algo para que vocês conheçam mais ou menos a tônica desse livro. A tônica dessas máximas e a intenção do seu autor. E é uma herança para nós. E que a gente possa conhecer e tomar posse dessa herança. Dignificá-la com a nossa consciência, com a nossa atenção e com o valor que possamos atribuir a ela através do conhecimento. Como dizia o próprio Pitalotep, a grande honra que se faz a um conhecimento é compreendê-lo em profundidade. E com certeza ele esperaria isso dos seus descendentes, da posteridade de quem ele tanto falava. Então, quando passa o prólogo, existe uma coisa interessante, porque o livro é redenominado. O próprio Christian Jacques denomina essa parte central do livro, que são as máximas, como máximas da palavra cumprida. É evidente, vocês têm que ver que isso foi retirado de hieroglífico e que há interpretações possíveis. Outros intérpretes talvez tenham pego outras acepções. Isso é muito variável. Inclusive, o livro, nessa versão que eu li, quando ele coloca uma interpretação, ele compila lá embaixo nas notas 3 ou 4 interpretações diferentes para que você possa fazer a sua escolha, o que eu achei muito bem feito e interessante. Mas então o miolo do livro, a essência, que são as máximas, teria esse nome, as máximas da palavra cumprida. Como se a nossa vida como um todo fosse uma palavra, que quando se cumpre, você realiza a existência de um verdadeiro ser humano. Você atravessa as portas que te levam à estrela de cinco pontas. Eu achei muito sugestivo e bonito. Bom, o papiro Price, como eu falei para vocês, veio de um cidadão que, curiosamente, Emily Price da Vênis, era um francês, e que não tinha muito a ver propriamente com um historiador ou um arqueólogo. Ele era um engenheiro francês, desenhista, pintor, que resolveu residir no Egito, no Cairo, por algum tempo. E tem esse privilégio de ter acesso a esse papiro vendido nas ruas. Sem saber do que se tratava, ele comprou e salvou aí um documento de um valor inestimável. E esse documento, ele tinha não só as máximas de Ptahotep, mas também uma parte das instruções de Kajemini, que é um outro papiro antigo. Havia duas páginas dessas instruções e o resto era toda a sequência das máximas de Ptahotep. A introdução do livro, Ptahotep, segundo ele, já era um homem de 110 anos. E é tão interessante porque ele é tão humilde, não sei dizer se esse número é simbólico ou real, mas o fato é que na introdução, no prólogo, ele se dirige ao faraó falando de como ele se encontrava limitado pela sua velhice e como ele temia que esse conhecimento se perdesse, como ele queria cumprir o dever de passar esse ensinamento que ele recebeu agregado daquilo que ele viveu para as gerações futuras. E ele vai enumerando um pouco de como o seu corpo estava, como se ele fosse uma coisa e o seu corpo outra. O meu pensamento continua lúcido e vivo, porém o meu corpo fica sonolento, sente grandes dores ao levantar, ao se deitar, perde constantemente a memória. Portanto, enquanto o meu pensamento permanece lúcido, eu quero presentear essa sabedoria. Portanto, ele se apresenta ao faraó e fala das suas intenções nesse prólogo, que ele pretendia passar então os valores morais, o ensinamento que tinha recebido para gerações futuras e por isso escreve. E antes de tornar público, submete novamente ao faraó. O faraó aprova, vocês vão ver isso lá no epílogo, e só aí ele comunica aos demais, torna público esse seu documento. E o documento fala sobretudo sobre virtudes humanas, vai falar muito sobre veracidade, amor à verdade, respeito à lei, autocontrole, bondade. Constantemente vai relacionar atividades da vida, atividades simples, como participar de um banquete na casa de um grande homem, ou, sei lá, participar de uma negociação ou de um debate. Vai sempre relacionar isso com a grande regra do universo, que é a Maat. A Maat não como a deusa, embora seja também a deusa, mas a Maat é entendida um pouco como o Dharma dos hindus. É aquela lei que atravessa o universo e dá sentido. E tudo aquilo que é produtivo, tudo aquilo que é útil, tudo aquilo que faz diferença é aquilo que está alinhado com a Maat, com a grande regra. É ela que dá vida e dá sentido a todas as coisas. Eu que gosto tanto de tradição indiana, falo sempre para vocês de um épico chamado Ramayana. E o Ramayana é também um canto de amor ao Dharma. O Dharma nada mais é do que o nome da Maat na tradição indiana. É a grande lei, é o braço de Deus estendido sobre o cosmos. Então o grande protagonista dessa obra de Ptahotep é a regra de Maat. Vocês vão ver que constantemente a citação é feita sobre ela e ela é o grande fiel da balança, que constata a veracidade, a utilidade, o sentido de tudo aquilo que é feito. Medu Neter, essas duas palavras em egípcio significavam a palavra de Deus. É curioso que a palavra Medu significava também bastão, bastão de apoio, como se fosse uma bengala. Então eles acreditavam que o homem que de alguma maneira se desequilibra, de alguma maneira se sente frágil diante do mundo e das suas circunstâncias, ele pode se apoiar nas palavras de Deus, ou seja, nas palavras da verdade. E é um outro detalhe fortíssimo e muito interessante, gente. A maneira como é tratada a palavra dentro desse livro. A palavra como um conteúdo altamente sagrado e que não pode ser profanada, não pode ser desrespeitada, não devemos ferir o silêncio com banalidades. E como guardar o silêncio como algo precioso no momento certo. E como saber usar as palavras. Isso é uma das tônicas importantes das máximas. Champollion costumava dizer que tudo era hieroglifo na vida dos egípcios. E é verdade, tudo na vida deles era simbólico. Então ele dizia, pirâmide é um grande hieroglifo, uma mastaba, qualquer construção, qualquer templo, que ali não era simplesmente um lugar físico para se fazer coisas lá dentro ou para se decorar exteriormente, aquilo era um símbolo, de tal maneira que os homens passando por ali recebessem uma mensagem. Tudo na vida do egípcio era hieroglifo, ou seja, era um símbolo para ser lido. Eles não construíam coisas que tivessem um significado só sensível, mas também inteligível. Um corpo só material, mas também um corpo espiritual. Tudo era mensagem, tudo era ensinamento. E ainda é até hoje. É curiosíssimo como, apesar de todos os ciclos que o tempo viveu, muitas dessas coisas ainda estão de pé e continuam dando a sua mensagem ao futuro. Como se diz no Cairo, todos temem o tempo, mas o tempo teme as pirâmides. Um homem que deixou uma pegada histórica como essa, que beira a eternidade, devia conhecer muito desse assunto de eternidade. E a prova disso está diante de nós até hoje. Construções magníficas, apesar de todo um conjunto de séculos predatórios que passaram por aí. Maat, então, é a regra eterna. A regra que dá a justa medida da vida de todos os seres, do cosmos, da manifestação. E caminhar bem consiste em ajustar-se a ela. E com esse conhecimento, vamos às máximas. A primeira máxima, tônica, é basicamente buscar uma disposição interior que garanta o nosso êxito. E essa disposição interior tem um nome, humildade. Nem no êxito, nem no fracasso, nem em nenhuma circunstância que o nosso orgulho ferido ou a nossa vaidade exaltada nos faça perder a humildade. A humildade é a palavra-chave, uma vez que nós não fazemos nada em nosso nome. Nós somos canais para que a Maat se faça no mundo. Portanto, somos meros canais que têm que cuidar de serem limpos, desobstruídos, para que a lei passe por nós e chegue ao mundo. Portanto, resguardar uma humildade, a sensatez e a lucidez de saber que servimos a algo muito maior do que nós mesmos e por isso temos sentido, se quiséssemos servir a algo tão vulnerável, frágil e passageiro quanto a nossa personalidade, o nosso nome externo, não teríamos muito sentido no tempo nem na história, não teríamos nenhuma dose de verdade. A dose de verdade da nossa existência está pelo fato de que o nosso nome interno é a Maat. No fundo, a nossa essência é a Maat, que passa por dentro de todos nós. E eu trouxe um trecho, então, dessa máxima primeira para vocês, que diz o seguinte: que teu coração não seja vaidoso por conta daquilo que conheces. Toma conselho, tanto junto ao ignorante quanto junto ao sábio. E isso é muito bonito, ou seja, em todos os momentos o ânimo de aprendiz, que sabe que todos os seres humanos guardam algum ensinamento precioso que pode agregar muito valor aos ouvidos de um sábio. Lembra muito a mitologia escandinava, isso muito posterior, né? Onde Odin, ou Votan, o grande deus, andava por todos os cantos perguntando tudo a todos. Ainda mandava os seus dois corvos para fazerem a mesma coisa e contarem para ele. Era um deus, o máximo deus do Valhalla, e ainda assim saía perguntando tudo a todos e ouvindo atentamente a resposta. E por isso era um sábio. Ou seja, um sábio egípcio ou um buscador da sabedoria tinha essa mesma preocupação. Pergunta aos cultos, aos ignorantes, aos sábios e aprende com todos. Seja humilde e busque a sabedoria para servir não a si próprio, mas à lei que rege e organiza o universo. E tem eternamente um espírito de aprendiz. Isso já é a primeira máxima, já começa assim. Vamos lá. Segunda máxima, segunda, terceira e quarta. Christian Jacques faz um comentário conjunto sobre elas, eu achei interessante, resolvi fazer também porque são muito parecidas. Fala sobre a arte do debate. Quem gosta de oratória, quem gosta de debate, é bem interessante o tratamento que se dá à palavra nessa tradição. A arte do debate e o uso da boa palavra. O uso da boa palavra é a base de toda a arquitetura social. A palavra constrói nos planos sutis o que serão as obras concretas amanhã. Ou seja, se nós olharmos as nossas obras que temos na sociedade hoje, elas são uma concretização da maneira como usamos a palavra. Portanto, se temos coisas que são feitas com mínimo custo para o máximo lucro e que muito rapidamente já estão desmoronando sobre nossas cabeças, assim são nossas palavras. Isso é um reflexo, uma concretização da tônica das palavras dos homens. Portanto, se você olha o Egito e o rastro que deixaram na história, imagina como eram as suas palavras. Ele diz que é necessário, para usar bem as palavras, controle de si mesmo, saber usar do silêncio e adaptabilidade, ou seja, saber contracenar com qualquer interlocutor que esteja à sua frente, induzindo-o a colocar à tona o que ele tem de melhor e aprendendo de tudo aquilo que ele tem a oferecer, estimulando-o a dizer aquilo que ele tem de melhor e aprendendo com tudo aquilo que possa ser luminoso. Más palavras revelarão o seu emissor diante de todos, portanto não rebata pessoas que estejam falando más palavras. Saiba ter um silêncio não pedante, mas discreto, circunspecto, que as próprias palavras falarão pelo homem. Não há que se preocupar em vinganças ou em rebater más palavras. Elas cairão em descrédito pela própria vida daquele que as emite. Porque havia muito isso no Egito. Não se considerava palavras senão em comparação com a vida daquele que as emitia. Senão eram palavras vazias, desprovidas de um conteúdo vivencial. E a máxima segunda, o segundo capítulo, fala o seguinte: não laves, ou seja, descarregues teu coração por causa de quem se opõe a ti. Ou seja, não despeje, não perca o controle, não despeje revolta, ainda que as palavras sejam revoltantes, não despeje indignação, ainda que as palavras do outro sejam passíveis de nos indignar. Não lave, não jogue fora aquilo que você tem de pior em cima do outro. Saiba manter o silêncio e confiar na regra do mundo, saber confiar na grande regra. Isso me lembra uma obra, qualquer coisa que é muito posterior, né? Então eu me dispenso de fazer sempre essa citação. Uma passagem de Santo Agostinho, onde ele dizia que a vingança é uma forma de ateísmo inconsciente. Quando nós queremos nos vingar de algo errado que alguém faz, achamos que o universo é caos e que se nós não fizermos justiça com as nossas próprias mãos, aquilo ficará impune. Se nós não acreditamos em ordem, se não acreditamos em ordem, não acreditamos em Deus. Então ele deixa claro, não interfira. A vida do cidadão deporá sobre a qualidade das suas palavras. Saiba manter um silêncio discreto, circunspecto, sem nenhuma arrogância. Quinta máxima vai falar sobre o líder, sobre o governante, sobre aquele que dirige. Não é só aqui, você vai ver que ele pincela esse assunto em várias outras. Ele diz o seguinte: primeira coisa, é evidente, um líder é exemplar quanto ao seguimento da regra, a maat, a grande lei. Ele é exemplar, a sua vida coincide inteiramente com ela, senão não tem condições de liderar. Não pode ser guia de um grupo aquele que também está perdido. Ou seja, se eu guio um grupo, eu tenho que conhecer o caminho. Se eu estou tão perdido quanto eles, isso não é um guia, isso não é um líder. Iniquidade é desordem, que em egípcio significava izefet, tem como terreno preferido o mundo da quantidade e da multidão. Olhem que interessante. Várias vezes eu tenho falado para vocês nas nossas lives sobre a massificação, sobre a tendência à multidão, à massificação, que pensa em bloco, que pensa segundo a moda, onde não existe individualidade. Ele diz, olha, nesses ambientes, exatamente onde não há sábios, onde não reina Maat, nesses ambientes da multidão é onde a iniquidade encontra o seu berço. Porque quando o homem não é capaz de ser consciente do seu papel e da necessidade de reconhecer a ordem do universo e se colocar a serviço dela, evidentemente ele vai ser um agente a favor de outra coisa. Se não é da ordem, é da desordem. Se não é da Maat, será de Isefet, a iniquidade e a desordem. Onde há irracionalismo? Onde há massa? Onde há quantidade? Eu sempre digo para vocês que a natureza trabalha com qualidade, não quantidade. E aqui temos mais uma prova disso. Diz então também, nesse capítulo, que a humanidade vai desaparecer e a regra vai continuar. E que a regra já existia muito antes que os homens existissem. Que a regra é a lei de ordenação da manifestação. Sem ela não haveria manifestação, sem ela não haveria aquilo que chamamos de cosmos. Tá? Então a regra precede e sucede a existência humana. A regra é uma manifestação de Deus. É a concretização dos atributos divinos que organiza e dá sentido, direciona tudo o que foi criado. Portanto, não há como ir contra ela, ela é inexorável. Ela é, repito, como o braço de Deus manifestado no mundo. Um trecho dessa quinta máxima diz o seguinte: aquele que atua mal diz, adquiro para mim mesmo. Não diz, adquiro em benefício de minha função. Percebem que interessante? Aquele que atua mal, a intenção dele por trás de tudo não é servir ao todo, é tirar proveitos para si próprio. Isso eles diziam que era um desvio da lei fundamental do universo, que é o egoísmo. Enquanto que aquele que atua bem, atua em benefício da sua função, da sua missão, do seu lugar no mundo, como ser humano capaz de compreender as leis e executá-las na sua medida, capaz de alinhar a sua vida e, através do seu exemplo, a vida de muitos, a grande lei do universo. Quem coloca o seu interesse como centro do universo, esse é um homem que serve à desordem e ao caos. Aquele que coloca no centro do universo a lei, esse é um homem que tende à ordem, à harmonia e a agregar valor ao mundo. Continuando, sexta máxima. Respeitar aos demais e não enriquecer às custas dos demais, ou seja, não usar os outros como meios. Kant também falava sobre isso, sabe-se lá quanto tempo depois, né? Muito tempo, não vou fazer essa conta agora, mas Kant dizia que é imoral ter os seres humanos como meios e não como fins em si. A gente não sabe dizer como essa informação foi passando, como ela ecoou no futuro, mas a verdade é que para todos os cantos, em todas as tradições, existem ecos dessa mesma sabedoria. Se foi uma transmissão dessa sabedoria ou se houve outras fontes, isso é a ser discutido em outro espaço. Mas é verdade que encontramos em muitos lugares. Contentar-se com o que se possui, só a vontade divina se cumpre, não as maquinações humanas. Essa última parte eu acho maravilhosa, gente. E está no trecho que eu selecionei. Não te entregues a uma maquinação contra a espécie humana, pois Deus castiga semelhante atuação. No final das contas, você pode pedir, pode maquinar, pode arquitetar, pode fazer o que você quiser. As maquinações humanas não prevalecem na história. Prevalece a vontade divina, que vai usando as ferramentas que existem aqui e ali e vai moldando o curso da história para que caminhe na direção que foi escolhida pela grande lei, pela Maat. No fundo, é na mão dela que está a história. E as maquinações humanas acabam todas, consciente ou inconscientemente, se encaixando dentro dessa lei. Ou seja, se você está indo nessa direção, mas o seu destino é ir para lá, uma pessoa, destino entre aspas, né? Se você tem algo a realizar lá, alguém vem e te dá um empurrão. Bom, essa pessoa pode estar mal intencionada, pode estar perdida, mas inconscientemente ela serviu a Maat, porque ela te tirou daqui e te empurrou para lá. Ou seja, ou somos agentes conscientes da história através das nossas virtudes, ou somos agentes inconscientes da história dos outros através dos nossos defeitos. É claro que o primeiro caso é muito preferível, mas no fundo, a vontade de Deus, por último, sempre prevalece, ainda que usando até os nossos erros como ferramenta. Décima máxima ainda. Em momentos de debilidade e inquietude, deve-se servir a um ser de qualidade. Ele fala sempre dessa ideia do ser de qualidade, escolhido pelo que fez de sua vida. Ou seja, o ser de qualidade, ninguém ia buscar o quanto ele já leu, quanto ele já estudou, quanto de títulos que tem, mas o quanto ele experimentou isso na sua vida e consolidou e integrou como uma resposta dele, quanto ele integrou isso na sua identidade. Portanto, se nós nos sentimos perdidos, é muito justo ter aquilo que eles chamavam de um mestre, alguém que te conduz, alguém que te orienta. Mas é preciso saber reconhecer um ser de qualidade. Isso você não reconhece pelo currículo, mas sim pela trajetória, ou seja, pela qualidade de vida. Quão coerente foi com a lei? Quão coerente foi com a vontade divina? Quão coerente foi com a vida prevista para um ser humano? Mais uma vez, qualidade, não quantidade. É Deus que dá forma a um ser de qualidade. Quem segue um medíocre será medíocre também. É evidente. Eu acho linda essa parte, que Deus dá forma a um ser de qualidade. Ou seja, um ser de qualidade, ele se coloca diante da natureza e diz: eu quero servir. E a sua vontade de servir faz com que a própria lei vá levando esse homem na direção em que as suas arestas são polidas. E ele vai sempre crescendo e se aperfeiçoando, por uma única razão, pela sua entrega, pelo seu desejo de servir. Literalmente, eu trouxe para vocês, é Deus quem faz que um ser de qualidade seja especial e o protege, inclusive enquanto dorme. Por quê? Porque ele deixou que Deus o fizesse. Ele se colocou a serviço. E agora ele é inteiramente modelado. Ele vai sendo, é por vontade ele caminha na direção da lei. E a lei faz o resto. Vai fazendo com que ele vá polindo as suas arestas para passar por todos os portais que se colocam no meio do caminho. E se tornando cada vez maior. Ou seja, crescer é sobretudo uma questão de discernimento e decisão. A que ou a quem você serve? E dentro do Egito havia muito isso, de escolher um ser de qualidade para te conduzir no teu caminho, não para dizer o que você tem que fazer, mas para iluminar possibilidades, para te dar um direcionamento. Continuando, 11ª máxima. Como já falei para vocês, eu pulei algumas, evidente, ainda assim tem muitas. O coração, a ideia do coração como sede da consciência do essencial, sede da percepção do divino e do desejo de espiritualidade. Coração aí associado à essência, ao centro, à identidade espiritual mais profunda do ser humano, que é aquele que define todas as coisas, é aquele que é sensível não só aos estímulos da terra, mas também aos decretos do céu. O coração mostra o caminho da regra e da vida eterna, ou seja, o coração era como um vaso capaz de conter o sagrado. Aliás, no peso do coração do morto, nós vemos lá no Aduat, numa balança de Maat, a sua pluma, e na outra o coração do morto. Ou seja, o coração na forma de um vaso com duas alcinhas. É um vaso que contém a identidade mais sagrada, a essência do ser humano. E já falamos muito sobre isso em outras palestras, não sei se tiveram oportunidade de ouvir. Falamos sobre essa chamada dor no coração fina que às vezes sentimos. Quando a nossa consciência mostra que o nosso dia não foi propriamente humano, não foi 100% humano, que muitas vezes atropelamos a trajetória que se esperava de nós, muitas vezes atropelamos a grande regra. E isso dói, dói de uma maneira tal que exige que a gente se coloque diante do nosso coração e se redima. Ah, então essa ideia do coração vem de muito longe, mas que parece um dos seus endereços mais precisos é aqui no Egito. A ideia do coração como centro, como essência humana, como sede daquilo que de divino nós somos, como o vaso que contém dentro de si a parcela sagrada do homem, a sua essência divina. Literalmente, segue o coração durante o tempo da sua existência. Desperdiçar o momento de ação do coração é a abominação do Ka, a energia criadora. Talvez vocês já tenham visto o hieroglifo do Ka. São dois braços, é uma linha horizontal com dois braços virados para cima. O Ka, a energia criadora que emana do céu para a terra, ou seja, emana da lei divina do universo sobre todos os seres que a servem, esse Ka, ele só é multiplicado quando ele é utilizado novamente na direção dessas mãos, na direção do céu. Ou seja, no sentido de elevar, iluminar os seres, iluminar os caminhos. Senão essa energia é desperdiçada. É um dos grandes desvios da lei, da regra, é desperdiçar uma energia que não é tua, que te foi dada para que você empregasse no aperfeiçoamento do caminho dos homens, para que eles chegassem mais perto do seu caminho humano, mais perto do cumprimento da Maat. Ah, então a economia do Ka, o respeito ao Ka, o justo direcionamento do Ka, é como se eu te desse a função de tutelar uma criança. E você tem que ser um tutor fidedigno, dar a ele a energia necessária, a educação necessária para que ele cresça e floresça como um homem de bem. Assim é a energia, a vida que te foi dada. Essa energia não é para ser empregada em qualquer coisa. Essa energia tem uma finalidade, para construir uma ponte entre o céu e a terra. E o mau uso, má gestão de recursos públicos, como se diz hoje em dia, é considerado um grande desvio de Maat. 12ª máxima. Essa 12ª vai falar que só um homem reto, um homem confiável, pode ter um filho espiritual, que é um discípulo. É bem bonito isso também. Diz que o homem reto, que é aprovado segundo os decretos do céu, ou seja, segundo o alinhamento com a Maat, esse tem direito de ter próximo a si um coração puro, no qual ele pode depositar as sementes da sua sabedoria. Diz que um filho físico, filho do corpo, não depende do homem, mas um filho espiritual depende do divino. Ele é criado e oferecido pelo próprio Deus, para que o seu impulso não se perca sobre a terra, para que ele possa ser transmitido. Seja um homem bom e reto, pode ser convocado um dia a ter um filho espiritual, um discípulo. Literalmente, só a ajuda de Deus permite a um sábio descobrir a um filho espiritual. Seja, não é nenhuma escolha dele, só a ajuda de Deus, só o discernimento que vem desse coração divino permite que você ilumine alguém e veja que ali tem um terreno fértil, onde a sua semente não será profanada, onde o seu ensinamento poderá ser profundamente compreendido e transmitido. A compreensão profunda é uma coisa que é super sagrada e vai ser objeto de algumas máximas aí para frente. Aquele terreno fértil que se impõe à compreensão profunda e que a alcança em alguma medida. Esse é o filho espiritual dileto dos deuses. Continuando, 14ª máxima, que é a via do coração e a via do ventre. Isso é muito interessante. Então é como se você tivesse aqui uma divisão. Algumas tradições falam disso, diafragma como grande divisor. É como o centauro, que para cima é humano, para baixo é animal. Dentro do Egito se falava da via do coração, que é onde reside a espiritualidade e o sentido divino da vida humana, a sacralização da vida, e a vida do ventre, que trabalha só para paixões, instintos e interesses egoístas. E diz que são dois polos que vivem lutando entre si. E há que saber lidar com esses dois polos. Há que alcançar o coração, porém não se jactar disso. Seja o homem que alcança plenitude na via do ventre, é sempre um vaidoso. O homem que alcança plenitude na via do coração, ou seja, um sábio, é sempre humilde. Quanto mais sabedoria tem, mais humilde é. Porque agora ele sabe que não é dele. Ele sabe a quem ele serve. Ele já não se apossa de coisas que ele simplesmente é um transmissor. Ele é um mediador de uma sabedoria que é muito maior do que ele mesmo. Portanto, é um homem humilde. Quanto que aqueles que são premiados e bem-sucedidos na mera sobrevivência, que é a função do ventre, esses são sempre vaidosos, petulantes e sempre se jactam de uma superioridade que não existe. Quem escuta o ventre perde o coração, diz que pode perder mesmo. Excesso de atenção, a chamada língua do ventre, que é o egoísmo, o euísmo, interesse em tudo para mim, interesse nas minhas paixões, só interesse nos prazeres sensíveis e não nos inteligíveis, voltar-se só para aquilo que é denso, pesado e passageiro, isso pode fazer com que a língua do coração se cale para toda aquela vida. Aquele homem já não saiba mais entrar em contato com seu coração, que é uma coisa muito curiosa, né? Uma experiência forte. Fechar as portas do teu coração de tal maneira que ele já não tem nenhum contato contigo por toda a vida. O que se torna a vida de um homem assim? Mas aqui o Egito fala sobre isso. E não é a única ocasião em que falam, já vi isso em outros papiros. Esse homem vira um escravo das suas próprias compulsões. E aqui, literalmente, a 14ª máxima diz: o coração de quem escuta o seu ventre desaparece. Este suscitará desdém ao invés do amor. Ter um grande coração é um dom de Deus. Ou seja, de tanto Deus se utilizar desse coração, ele vai alargando essa via e vai tornando ele cada vez maior. De tanto servir, de tanto transitar uma mensagem pura através do meu coração, essa mensagem vai alargando esse canal e eu tenho um coração cada vez maior. E aí a possibilidade de amor verdadeiro, que veja bem, é vedada aos homens que vivem a doutrina do ventre. Eles têm paixões. Amor verdadeiro não seria uma opção que estaria ao alcance desse tipo de vida. 17ª máxima. Fala um pouco sobre os juízes. Aliás, esse livro ele tem tantas coisas interessantes sobre tantos profissionais dentro da sociedade. Mais de uma vez ele fala do juiz. O juiz, quando uma pessoa vem a ele, ele tem uma função. Purgar o ventre, ou seja, combater o egoísmo e lavar o coração, ou seja, tirar as revoltas, os ódios, a cólera daquele que vem até ele com uma petição. Primeira coisa que ele faz é isso. E ele diz que quando se faz isso, às vezes o homem fica tão satisfeito, tão aliviado, que até se esquece da sua petição. Ou seja, e ele tem a necessidade, a obrigação de ouvir todos com extrema atenção. Só dar a todos o que procuram, o ouvido atento, já é um ato de justiça. Sejino considera que nenhuma parte é tão desfavorecida que não merece ser ouvida. Ouve com o ouvido atento e isento tudo aquilo que envolve uma petição, todas as partes, presta sua atenção a isso. Literalmente, a 17ª máxima diz: quem se encontra tomado pela injustiça, deseja que seu coração seja lavado mais ainda do que a realização daquilo pelo qual veio. Ou seja, mais do que eu ganhar essa causa e me vingar de alguém ou receber uma reparação material, eu desejo que o meu coração saia limpo de revolta, de rancor, e o meu ventre limpo de egoísmo. É muito bonito isso, né? Porque dá uma função sagrada a um juiz. Ele eleva a consciência e só de fazer isso, às vezes a contenda já se resolve. Mais do que mexer meramente com coisas, ele está mexendo com seres humanos e é também ele um educador. 21ª máxima. Fala sobre, vejam que interessante, isso Christian Jacques comenta e é um fato, o respeito que a sociedade egípcia dedicava à mulher talvez não tenha sido conquistado nem nos dias de hoje. E ela é uma civilização ímpar nesse aspecto. E essa 21ª máxima vai falar sobre o amor e respeito que o homem deve dedicar a uma mulher com quem vive. Sobretudo a mulher dentro do Egito, muitas vezes se vai falar sobre isso, que ela faz parte do Ka. Ela é um veículo privilegiado da energia criadora, porque ela é um espaço de criação. E ela deve ser respeitada e honrada com a mesma honra que se dá à energia criadora primordial. Ela é uma parte da natureza criativa, portanto ela merece todo o respeito por isso. Ela deve ser respeitada e preservada. Literalmente, vejam só o que o livro diz, 21ª máxima. Não decidas pela mulher. Afasta-a do poderoso que a espoliaria. Seu olho é o vento. Mira-a e farás com que ela permaneça em tua morada. O olho da mulher é o vento, ou seja, por ela passa todas as fontes de energia criativa do universo, transitam por ela, pelo seu corpo, pelo seu olho, pela sua imaginação. Respeita-a para que você tenha contato com essa fonte de energia criativa que é o feminino. As mulheres são parentes da natureza, extremamente criativas, e a vida se faz muito através do intermédio delas, não só no plano físico, mas em todos os planos. Em todos os planos, portanto, não decida por ela, protege-a da violência e inspira-te nela. Olha no seu olho e vê o fluxo do vento. Isso é muito lindo, gente, cá entre nós. Eu sei que quem tem que achar lindo são vocês, mas eu não resisto. É muito bonito. 23ª máxima. Um sábio não deve dar ouvido a rumores, pois eles não engendram outra coisa senão ódio. Ou seja, fofocas, críticas e discurso de ódio. Está aqui, máxima de Pitalotep, 4.500 anos e nós ainda não aprendemos isso. Literalmente essa máxima diz: não repitas um rumor maledicente, não o escutes sequer. Esta é a maneira de se expressar daquele que tem o ventre ardente. Ou seja, o homem que segue o caminho do coração não faz rumores. Essa é a maneira de se expressar daqueles que vivem de um ventre ardente. Que o rumor maledicente seja lançado à terra. Não fales dele, em absoluto. Quando você o fala, ainda para criticá-lo, você o multiplica. Ou seja, o rumor é a voz do ventre. Homens que falam a voz do coração não o ouvem nem o replicam. O ódio transita através do rumor. Não o ouça nem o multiplique. Pitalotep, meus caros. Nós que saímos da biga para o avião a jato, não saímos ainda do mesmo ponto daqueles que ouviam Pitalotep e recebiam essa exortação. Talvez até tivessem progredido mais em relação a esse ponto do que nós. Ou seja, progredimos ou não progredimos? Parece que progrediu a máquina e não o homem. Isso aqui ainda é muito atual e quase que futurista para nós. 24ª máxima. A palavra, fala sobre a palavra como um produto precioso. Se você não pode dizer nada que seja útil, que seja de verdadeiro auxílio para os demais, saiba manter o silêncio. O silêncio é precioso e ocupa um espaço. Onde você não tem palavras úteis para colocar, ele ocupa com dignidade esse espaço. Fugir da verborragia fútil, ou seja, fazer da palavra mero ruído, sem ser dotada de nenhuma mensagem, nenhum significado. Não rompas o silêncio, sem a certeza que pode substituí-lo por alguma coisa melhor do que ele. Ou seja, cuidado com a palavra. A palavra, que depois os gregos chamavam de eros logos, a palavra sagrada, a palavra como um todo era sagrada para os egípcios. E deveria haver muito cuidado ao manuseá-la, para que ela não se tornasse mero ruído. E ruído é aquilo que obstrui a nossa boa audição. E vocês vão ver que a boa audição é um dos elementos fundamentais aqui. Saber ouvir para saber compreender. Portanto, aquele que usa da verborragia de palavras inúteis causa ruído e atrapalha os ouvidos que querem ouvir a voz da vida. Ou a canção da vida, como dizia a Luz no Caminho. Literalmente, deve ser um excelente artesão aquele que fala em um conselho. Falar é mais difícil do que qualquer outro trabalho. Quem interpreta essa máxima corretamente dá autoridade à palavra. Recordo de um poema de Olavo Bilac, onde ele fala dessa construção da palavra e do rigor aí. É como um artesão mesmo, que vai construindo, trabalhando para aquilo seja a expressão, seja a embalagem digna de uma verdade, seja a embalagem digna de uma mensagem que tem que ser entregue, que a embalagem esteja à altura do conteúdo. Se você tem uma verdade a transmitir, algo que possa trazer consolo, que possa trazer ajuda ao mundo, não a entregue de qualquer forma, embale com dignamente, que assim você tem a palavra sagrada. E se não a tem, guarde o silêncio. Isso é muito bonito e interessante também, não? 25ª máxima. O homem, dotado de verdadeiro poder, atrai respeito porque adota sempre uma linguagem tranquila e serena. Através da serenidade da fala, o homem vence a alteridade das emoções. Quando dois homens falam alterados, nenhum dos dois estão ouvindo, embora ambos estejam falando. A serenidade da fala denota um autocontrole e um homem que sabe o que tem a dizer, que tem algo a dizer, ou seja, há um conteúdo ali. Portanto, serena as emoções e aguça os teus ouvidos. Aqui há uma palavra digna do nome. Esse homem que sabe usar a palavra não dá ordens em vão, não provoca reações belicosas com aquilo que ele diz e não cede à vaidade. Imagina, aquele homem cuja palavra nunca ofende, nunca provoca sua vaidade e nunca desorienta ninguém. Isso era o ideal do sábio, a palavra sagrada. Literalmente, quem está triste de coração durante a jornada não alcançará nenhum momento feliz. Quem é frívolo de coração não fundará a morada. Quem obedece ao seu coração estará em ordem. Aquele que obedece ao seu coração tem a emoção certa, o pensamento certo e a palavra certa para cada momento. Ou seja, toda a vida do homem seria um reflexo dele estar ouvindo o seu coração ou o seu ventre. De olhar de fora e ver um comportamento de uma pessoa que você nem conhece, se você está sóbrio e não está carregado de ódio, ou seja, tem condições de julgar, você vê se ali fala o coração ou se ali fala o ventre. 26ª máxima. Fala sobre o justo uso do Ka, a energia criadora por excelência do universo. Usá-la sem se sentir seu dono. Faz parte do Ka a energia vida, que nos foi dada para estarmos no mundo. O nosso tempo, a nossa energia para atuar dentro do tempo, isso é o Ka, isso é um empréstimo que nos foi feito. Não para que a gente use de qualquer maneira, mas para que a gente construa algo válido, para que a gente possa participar da construção dessa ponte entre o céu e a terra. Ou seja, a nossa vida faz parte do Ka, e não é nossa, é um empréstimo, que terá que ser, num determinado momento, prestado contas dele, devolvido ao seu legítimo dono. Usá-la sem se sentir seu dono, liberá-la através do amor, do dar e não do tomar. Ou seja, o excelente canal para que a energia criativa passe é o canal do amor. E que o canal do amor não obstrui, não provoca vazamentos nem desvios para que essa energia se perca no meio do caminho. Como uma mangueira cheia de furos que a água se perde e chega lá no final à metade da água que foi emanada. Um homem que é guiado por sentimentos vulgares, um homem que ouve a voz do ventre, a sua energia é toda perdida para o meio do caminho. O canal do amor é o mais adequado para que a energia do Kar não se perca e chegue ao seu justo destino. Ligada à paz interior, é ela que faz surgir o amor. Interessante, né? Ou seja, esse poder de criar no mundo, o homem poderoso cria, entre outras coisas, sentimentos verdadeiros. O débil, ou aquele que gasta mal a sua energia, esse não tem sentimentos verdadeiros. E a primeira coisa que lhe falta é exatamente o amor. Amor dá trabalho, não é coisa de débeis, nem daqueles que gastam a sua energia em qualquer coisa. Para esse há paixões, há dependências, há carências, mas o verdadeiro amor não. O verdadeiro amor foi feito para ser canal, para que a energia suba os seus níveis mais elevados, para construir coisas nobres. E só aquele que tem intenções nobres e o poder de concretizá-las canaliza o verdadeiro amor. E só isso aí daria uma palestra, gente. Eu adoro esse tema amor. E essa concepção do Egito tem um monte de coisas que a gente poderia discutir. Infelizmente, não é possível agora. A paz provém de tua potência criadora, Kar. A hostilidade do inimigo, ou seja, da desordem, do caos. É do Kar a potência que faz crescer o amor. Isso literalmente na 26ª máxima. 30ª máxima. Imprudente e estúpido é aquele que confia em fortuna e bens materiais como se isso tivesse alguma realidade. Tudo que é realmente teu, como já falamos em outras palestras, não pode ser tirado de ti. Aquilo que necessariamente vai ser tirado de ti não é teu. Ingênuo aquele que confia em ilusões, que acha que elas lhe darão alguma segurança, que elas serão um bastão onde ele pode se apoiar. Pessoas que estão no Instagram, parece que o Instagram está acabando o tempo. Aqueles que for cortado podem, por favor, passar para o YouTube. Se vier a cair, se não vier, continuamos, certo? Então, não se deve extrair dessas coisas, que são meras ferramentas oferecidas ao divino para que a gente concretize uma obra, algum sentimento de posse ou de egoísmo. Se você tem meios, se você tem coisas, se você tem riquezas, elas foram emprestadas como uma caixa de ferramentas para que você construísse algo de real. Elas não são realmente tuas. Elas estão aqui hoje, talvez não estejam amanhã, talvez voltem depois de amanhã, e assim vai. Talvez elas se tornem instáveis quando você não tiver mais nelas o sentido da sua vida. Quando não depender mais delas, talvez elas parem de oscilar. Mas enquanto colocar nessas coisas materiais, nessas riquezas, o objetivo da tua vida, elas vão e voltam para que você perceba que elas são sombras, que elas são ilusórias. São só um empréstimo para, através dele, você construir coisas reais. Literalmente, não ponhas a confiança de teu coração na acumulação de bens materiais, pois o que te foi outorgado é só um dom de Deus. Uma das muitas coisas criadas no mundo manifestado com um sentido. Se você tenta distorcer para outro sentido, elas deixam de existir, deixam de ser porque perdem o seu sentido. E as coisas que não são dotadas de sentido desaparecem, como sombras que são. Não cumprem a nenhum sentido, elas tendem a desaparecer no palco de ilusões do mundo manifestado. Elas existem aí quando servem ao real. Inclusive a nossa própria personalidade existe quando serve ao real. Quando já não serve a mais nada de real, ela morre, ainda que o corpo prossiga vivo, por algum tempo. 34ª máxima, já estamos quase terminando. O sábio deve ser luminoso e irradiar luz durante a sua existência. Quem exerce o poder deve deixar só um rastro, de tal maneira que uma pessoa, um líder que passou por aqui, as pessoas olhem e vejam benevolência e bondade. Isso é o rastro dos grandes, benevolência e bondade. Beneficiou o mundo, trouxe mais unidade, trouxe mais luz, porque o bem é exatamente aquilo que une. Literalmente, a 34ª máxima diz: a benevolência é o memorial de um homem para os anos que vêm após o exercício do poder. Seja bondade, é o memorial, é a única coisa que restará da sua passagem pela Terra, se restar. É o memorial do bem que você trouxe ao mundo, do canal que você foi para o bem chegar ao mundo. Tao Te Ching fala disso de uma maneira muito parecida, não vou enveredar aqui que isso aumentaria demais o nosso tempo, mas fala muito sobre isso, de os sábios de antigamente, que a única coisa que sabemos deles é que existiram. Fizeram o que tinham que fazer, beneficiaram o mundo, sem nenhuma necessidade de afirmação das suas personalidades. 35ª máxima. Deve-se conhecer bem a verdadeira natureza daquele que está ao nosso lado, para que os nossos bens durem. Nada conta mais do que a virtude. Ou seja, procurar que esteja ao nosso lado uma pessoa que seja famosa, rica, tem status, você não tem nada do seu lado. Você tem um virtuoso, você tem algo muito real. Ambos crescem. E aí haverá ganho real. Ambos crescem. Ou seja, buscar a companhia dos bons, que é uma recomendação de tantas tradições ao longo da história. Literalmente, a 35ª máxima diz: a virtude do filho do homem lhe será útil. Será a única coisa que será útil para ele. Uma natureza cumprida, uma natureza humana corretamente cumprida, será o seu memorial. Ou seja, ele será lembrado por isso. Se não tiver isso, não será lembrado por nada. Para quem conhece Marco Aurélio nas suas meditações, ele começa falando exatamente daqueles que se achavam grandes e que naquele momento histórico em que ele vivia já não eram lembrados por ninguém, já não significavam nada. O memorial da bondade. E é assim que você escolhe aqueles que estão ao seu lado. Essa é a verdadeira beleza que deve ser considerada. Porque só a virtude de alguém realmente é um valor real que pode promover o crescimento e o amadurecimento de uma convivência, de um sentimento, de uma relação. Seja de amor, seja de amizade, seja do que for. E o epílogo? O epílogo é um pouco longo, tem 9 capítulos, mas eu procurei resumi-lo aqui ao máximo. A 38ª máxima, que já é dentro do epílogo, Ptahoteb promete êxito em tudo que se propuser a fazer na vida para aqueles que escutam as suas palavras de sabedoria e seguem. Qualquer coisa que você fizer seguindo essas regras, você vai conseguir aquilo que busca. Contanto que aquilo que você busca esteja segundo a regra de Maat. A maior das riquezas é a retidão e pede, nesse momento que ele se dirige ao leitor e pede que essas palavras sejam transmitidas à posteridade. O bom exemplo é eficaz para a eternidade, ou seja, a confiança que ele tem de quanto durasse o tempo, quanto durasse o homem, essas palavras ainda seriam válidas. Olha como é que o homem percebe a realidade por trás das sombras e das ilusões. Não interessa quão longínquo será esse futuro, mas isso ainda será válido. Isso é um sábio. Literalmente, a 38ª diz o seguinte: deve-se ensinar o homem ao que deve dizer a posteridade. Ou seja, deve ensinar o homem o que ele deve deixar como recado para o futuro. Aquele que isso escuta torna-se um artesão ao escutar. Ou seja, aquele que escuta esse conselho se torna um artesão. Vai começar a elaborar a sua palavra, as suas ideias, para ter uma herança para deixar para o futuro, para os seus filhos espirituais de várias, inúmeras gerações. O conhecedor é sábio por causa daquilo que conhece e é nobre por causa de sua maneira de atuar. E aquele que assim o faz alcança um grau de eternidade, porque a nobreza e a sabedoria sempre serão dignas de receber ouvidos atentos, não importa quanto tempo passe. Enquanto que as banalidades e as vulgaridades do momento histórico passam, às vezes, com a velocidade do vento. Na 39ª máxima do epílogo, ele vai falar sobre a escuta e o entendimento, que é muito interessante. Sem essa faculdade da escuta, não é possível sabedoria nem ato justo. Ele vai dizer que Deus ama aquele que sabe escutar e entender o sentido profundo das palavras. São seus filhos prediletos. Aquele que sabe captar o sentido profundo do ensinamento transmitido, só esse conhece o amor perfeito. É aquele que sabe amar as ideias, sabe amar também todos aqueles seres que no mundo manifestado as refletem, ou têm parte com elas, ou fazem com que elas cheguem ao mundo, ou as vivem em alguma dimensão. E o amor, falava uma ocasião até sobre o casamento em relação a isso, por que se faz do casamento uma celebração religiosa? Por quê? Nós, a verdade, fazemos uma ponte, chegamos ao outro através do coração de Deus. Tem que haver a presença do sagrado, porque só há dois corpos, os dois se modificam. Só duas emoções, elas mudam ao longo da vida e tudo se perde. Toda e qualquer união é feita diante do sagrado. Portanto, o verdadeiro amor nasce quando você percebe os lugares onde a verdade se reflete e a identifica. E como amamos a verdade, amamos todos os pontos onde ela se reflete, de um amor verdadeiro e imperecível, coisa que hoje a gente nem acredita que existe. Literalmente, quando a escuta é boa, a palavra é boa. Quem escuta é mestre do proveitoso. Às vezes somos tão cegos de egoísmo que ficamos esperando o outro parar de falar para despejar aquilo que estamos pensando. Não escutamos ninguém. Vejam bem, quem escuta é mestre do proveitoso. É o coração que faz nascer seu mestre, como aquele que entende ou aquele que não entende. Ou seja, o coração que decide se você vai entender ou não entender. Se você tem uma boa conexão com a voz que vale a pena ser ouvida, você pode se tornar um bom ouvinte e pode ter uma boa compreensão. Aquele que escuta é o que entende o que se diz. É aquele que ama entender. O que alcança o que é dito. Sua memória subsistirá na boca dos vivos que estão na terra e dos que estarão. Ou seja, aquele que ouviu a voz da verdade, a voz de Deus, a voz do Dharma para os hindus ou da Maati aqui no Egito, aquele que ouviu um pouco da lei do universo, daquilo que não é perecível, daquilo que é eterno, se ele ouviu e entendeu, a sua palavra perdurará na boca dos que vivem e dos que viverão. Não será esquecida. Que aquela palavra que é imbuída de eternidade tende a também correr atrás da eternidade no mundo onde ela vive. Então, um belo dia, quando achamos que está esquecida, um homem vai na rua e compra um pedaço de papiro de um vendedor que não sabe nem o que está vendendo, nem tampouco ele sabe o que está comprando. Mas essa verdade volta à tona e nós estamos com ela aqui. Vocês percebem o que é a projeção da vontade de um homem ao longo do tempo? Eu quero que essa palavra chegue à posteridade. E a vontade é tanta que ele cruza 4.500 anos e obtém o seu intento. E estamos com a sua palavra aqui. E ela está entre aqueles que vivem e aqueles que viverão, segundo a vontade de um sábio chamado Pitalotep. Aliás, é muito interessante, eu lembrei aqui da palestra que fiz sobre um livro maravilhoso também, que é A Luz do Caminho, que fala, alcança o entendimento e só então alcançarás a palavra. Até então você só tem ruído. Alcança o entendimento e só então alcançarás a palavra. Quadragésima máxima. Para educar um filho espiritual, há que tocar nele o ser que escuta, há que despertar nele o ser que escuta. Ou seja, só assim você pode educá-lo. Você não fala para uma personalidade, porque isso é adestramento. Você fala aquela essência lá, que está adormecida e que você tem que despertar, porque só ela é capaz de escutar. Só ela é capaz de compreender, assimilar, integrar como resposta sua ao mundo essa voz que é a voz de Maati. Só aquele que pode ouvir é aquele que realmente forma o ser humano. Essa capa, ela é adestrada, não é formada, ela é informada. Ou seja, um filho espiritual, ao ser educado, você tem que falar para um ponto que está adormecido dentro dele, e tem que despertá-lo. Aquele que ouve, aquele que entende, aquele que aplica. Descobrir isso e despertar dentro do outro. Se está desperto dentro de você, é possível. Literalmente, educa em teu filho aquilo que escuta. No coração dos nobres será um homem de qualidade, digno de confiança. O extravio penetra naquele que não escuta. O conhecedor levanta-se pela manhã para manter seu equilíbrio, enquanto que o ignorante, que não escuta, está encurralado. Aquele que escuta nunca está sozinho, nunca está perdido, ele sempre tem uma referência de direção. Aquele que escuta tem discernimento para separar a verdade da ilusão. Enquanto que aquele que é surdo a qualquer entendimento profundo está sempre encurralado pelas circunstâncias. 41ª máxima fala do ignorante que crê que a sua ignorância é conhecimento, seja, aquele que inverte as coisas, atua de maneira detestável e possui apenas uma aparência de vida, pois se nutre diariamente daquilo que faz morrer. Ou seja, aquele que perde tanta noção de direção que começa a julgar as coisas ao revés. Platão fala sobre isso na sua República, nas suas formas de governo. Ou seja, ele está tão desligado de qualquer referencial que julga as coisas ao revés e julga que a sua ignorância é ilustração e conhecimento. E julga ser ele o homem bem informado e sábio da sociedade. quando na verdade só o que se pronuncia nele é a voz do ventre. Literalmente, ele, o ignorante, considera o conhecimento como ignorância, o útil como detestável, vive daquilo que faz morrer. A saber, ele é um morto vivente todos os dias. O ignorante é isso, um morto vivente todos os dias. Vive se alimentando e é oferecendo aos demais aquilo que faz morrer, ou seja, um veneno, cada vez mais roubando deles o seu cá, a sua energia, a vida que lhes foi presenteada, que fica obstruída porque o canal do coração foi fechado. 42ª fala que naquele que sabe entender o divino, que sabe compreender, que sabe ouvir, o divino predomina sobre o humano. Que é claro, dentro dele está permanentemente a voz da verdade, a voz da lei, a voz de Maat. Portanto, aquele que sabe ouvir, que sabe compreender, nele o divino predomina no humano. E poderá esse renovar quantas vezes for necessário e transmitir o essencial dos ensinamentos intactos para o futuro. Ou seja, aquele que tem contato com a fonte pode transmiti-lo sempre com as palavras do seu tempo, mas imortal e intacto ao longo dos tempos, a mesma voz eterna de sabedoria. Literalmente, um filho que entende é um seguidor de Horus, que transmita a mesma mensagem aos seus filhos, renovando o ensinamento de seu pai. Todo homem recebe o ensinamento de acordo com a sua ação, ou seja, ninguém recebe mais do que faz por merecer. Ninguém recebe um copo de água maior do que a sua sede. E aguçar a nossa sede por verdade é um dever nosso. Forma o caráter do homem, não dês curso livre à destruição. Consolida a retidão e a tua descendência espiritual viverá. Ou seja, quer educar alguém, forme o caráter, não dá curso livre às vozes do ventre. Consolida nele a retidão e a tua descendência vingará e se alastrará pelo futuro. 43ª e 44ª, já estamos no finalzinho, ele fala sobre a dificuldade do uso da palavra, cuja maestria, ou seja, o domínio da palavra, exige retidão e coerência. Um dia desses eu conversava aqui com uma professora de oratória sobre a diferença entre oratória e retórica. É exatamente o que ele está dizendo aqui. A maestria do uso da palavra depende de retidão e coerência. O discípulo fiel fará parte dos nobres, pois pronunciará sempre palavras elevadas, palavras que elevam aqueles que a ouvem. Ao bom filho corresponde ir adiante e fazer frutificar a mensagem recebida e realizar mais do que aquilo que lhe foi prescrito. Ou seja, eu recebo toda a sabedoria daqueles que me precederam e acrescento um pouco da minha própria experiência, daquilo que deu certo na minha experiência de vida e vou além daquilo que estava prescrito. Ofereço um pouco mais à geração seguinte e assim a humanidade avança. Senão todos ficamos paralisados. A nossa vida significa em agregar valor, consiste em agregar valor, aquele valor que nos foi dado, aquele valor que recebemos da tradição que nos precedeu. E não retirar valor, que é o que mais conhecemos hoje. Literalmente, essa parte linda, 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 e fala sobre um pai e o seu filho espiritual, ou seja, um mestre e o seu discípulo, literalmente, a 43ª máxima diz o seguinte: escuta se desejas perdurar na boca dos que entendem. Escuta se tu desejas perdurar na boca dos que entendem. Fala somente quando tenhas alcançado a maestria do artesão. Que teu testemunho seja completo na presença do teu mestre. Atua de tal maneira que teu mestre diga: este é um filho. E que aqueles que te escutem digam: feliz daquele mestre através do qual este filho nasceu. Repousa teu coração no momento em que falas. Pronuncia só palavras elevadas, de sorte que os nobres te escutem e digam: que belo é o que sai de tua boca. Que coisa mais linda, gente. Como é lindo isso. Honrar aqueles que nos antecederam e nos presentearam palavras de verdade. Ampliar isso e presentear o presente e o futuro, honrando aquele presente que recebemos e levando-o adiante, agregado de valor. Como eu costumo falar, uma frase de Gibran, nós temos que ser postos de enriquecimento dos dons da vida. Sabedoria que recebemos dos nossos ancestrais, que foram nobres, que foram bons, agregar um pouco do valor da nossa própria vida e não deixar que isso se perca. Isaac Newton, numa carta escrita a Robert Hooke, ele dizia: se eu vejo longe, é porque eu olho montado nos ombros de meus antepassados. Essa frase, que é tão recente diante das máximas de Pitalotep, reflete o mesmo espírito. Bom, por fim, no epílogo, Pitalotep informa que o faraó ficou contente dessas palavras, ficou feliz com esse texto, as aprovou, e que Pitalotep, então, com 110 anos, conclui essas máximas e reconhece em agradecimento que toda a sua sabedoria provém do rei, não a pessoa física do rei, mas a investidura do rei como uma ponte entre o céu e a terra, entre a Maat espiritual e a Maat do mundo concreto. Portanto, ele dedica e agradece a esse canal por ter recebido alguma audição da verdade, de ter fixado e conquistado o entendimento da verdade. E ele insiste na importância dessas máximas e na necessidade de transmiti-las. De uma certa maneira, nesse momento, na medida humilde das nossas possibilidades, estamos atendendo a esse pedido do velho sábio Pitalotep. E você também pode continuar atendendo a esse pedido. Aliás, é uma missão extremamente nobre, dar voz através das nossas vidas às palavras de um sábio, enriquecendo-as, levando-as adiante, agregado o nosso próprio valor. Honrai as verdades com a prática, dizia Helena Blavatsky. Sócrates dizia: só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Melhor do que conhecer mil coisas é viver algumas. É isso que eu deixo para vocês como reflexão. É mais um texto sagrado e maravilhoso, mais uma peça preciosa, mais uma joia dessa herança que recebemos do passado. Espero que seja útil para você, que possa ser ouvido, dê ouvidos, saiba ouvir. Possa ser compreendido, saiba compreender. Possa ser replicado, saiba doar generosamente as melhores joias que você tem. Muito obrigada. Boa noite a todos.
Responde perguntas?
Não.